Edição da noite. Seis minutos depois das 11 da noite, começa aqui o Edição da Noite. O Ministério Público confirma que vão ser investigadas as suspeitas de irregularidades na reconstrução de casas em Pedrógão Grande após os incêndios do ano passado. Este, de resto, foi um dos temas que marcou a atualidade esta quinta-feira e a que daqui a pouco iremos voltar. Já Donald Trump atacou com particular violência em Bruxelas, a União Europeia, disse que a União está a aproveitar-se dos Estados Unidos, mas não por muito tempo, e ameaçou o presidente norte-americano, uma ameaça no Twitter, aludindo à iminente guerra comercial. Nesta edição da noite, vamos ter a análise com o correspondente da Renascença nos Estados Unidos e iremos ainda repor o espaço Conselho de Diretores, a opinião que conta com Henrique Monteiro e Graça Franco.
Renascença. A par com o mundo.
O Ministério Público confirma que as suspeitas de irregularidades na reconstrução de casas em Pedrógão após os incêndios do ano passado vão ser todas investigadas. O inquérito decorre segundo a Procuradoria-Geral da República no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria. Em causa, 500 mil euros para obras urgentes que terão sido desviados para a reconstrução de casas que não eram prioritárias. Avançou esta quinta-feira a revista Visão. Em alguns casos, os proprietários terão mesmo alterado o domicílio fiscal para transformar casas abandonadas há já vários anos em primeiras habitações. O Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, em declarações à SIC, alega má-fé e diz não ter dúvidas de que o artigo da revista Visão foi encomendado.
É uma afronta, é uma perseguição que mandam fazer, é mais uma investida. Os meus inimigos não conseguem digerir a situação de terem perdido as eleições. E isto, portanto, é tudo denúncias de má-fé. Foi efetivamente um trabalho, uma peça de trabalho jornalístico encomendada, e porque quem lê a parte final e que se referem à minha pessoa e a outras pessoas, vê-se exatamente que é uma encomenda. É uma inveja também daquelas pessoas que falam, mas que não dão a cara, que gostariam que as suas casas estivessem ardidas para terem agora uma casa nova, e também de outras pessoas que efetivamente estão invejosos do trabalho que foi feito pelo Governo, do trabalho que foi feito pela Câmara Municipal, por um Revita, por todos aqueles que estão envolvidos na reconstrução das casas que arderam. Porque em mais em parte nenhuma aconteceu o que aconteceu aqui. Foi a reconstrução no mais curto espaço de tempo.
Com um discurso distinto do Presidente da Câmara está o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Facaia, localidade onde alegadamente terão sido cometidas muitas das irregularidades, e ele garante na Renascença que alertou a Câmara para esses procedimentos ilegais. José Henriques, o Presidente de Junta, garante que não ficou surpreendido com a notícia.
Não fiquei surpreendido com a notícia, não. Já estava à espera que isto acontecesse mais dia menos dia. Sim, eu alertei algumas vezes a Câmara Municipal por causa desta situação. E agora ultimamente fizemos uma reunião da Assembleia Municipal e eu frisei lá isso. O Sr. Presidente da Câmara respondeu-me que isso que não tinha conhecimento do que estava a passar e que isso era da responsabilidade da CCDE. E eu, pronto, sim senhor.
Portanto, não tem conhecimento que a Câmara Municipal tenha tomado alguma diligência na sequência
não,
da sua denúncia?
Não tem.
A sua denúncia é baseada em factos, em suspeitas?
Tem suspeitas e as pessoas que me alertam todos os dias para essas situações.
José Henrique, em declarações ao jornalista Henrique Cunha, situações irregulares poderão mesmo ter ocorrido, admite a presidente da CCDR Centro, Ana Brunhosa, isto apesar dos desmentidos do presidente da Câmara de Pedrógão. Ana Brunhosa pede celeridade nas investigações.
Eu, enquanto presidente da CCDR, enquanto cidadã, como imagina, estou preocupadíssima porque isto põe em causa todo um processo onde muitas entidades credíveis trabalharam, porque se tende a generalizar, não é? E põe em causa a grande generosidade dos portugueses. E, portanto, o que eu penso é que estas situações têm que ser investigadas pelas entidades competentes. E aqui estou a falar do Ministério Público, naturalmente. Aliás, qualquer família ou qualquer cidadão que considere que numa situação a lei não está a cumprir, pode fazer a denúncia e ela é investigada. Se nos chegar qualquer queixa, nós encaminhamos imediatamente para o Ministério Público.
A revista Visão fala em 7 casos, admite que possam ser mais?
Não sei, porque, como lhe disse, eu não tinha conhecimento dessas situações.
Ana Abrunhosa, em declarações a Ricardo Conceição, também o presidente do Instituto de Segurança Social, uma das entidades gestoras do fundo Revita, pede uma investigação até às últimas consequências, questionado sobre o que terá falhado é no plano da fiscalização dos donativos de todo o país para a reconstrução das casas. Rui Fiolhais diz não ter recebido quaisquer denúncias de irregularidades, mas garante que as dúvidas vão ser esclarecidas.
O Conselho de Gestão do fundo Revita não tem eco, ou não teve eco até hoje, de qualquer dúvida sobre a condição do processo, até porque é um processo que tem vindo a ser desenvolvido e está a ser desenvolvido com transparência e com rigor. Ao tomar conhecimento de situações relativamente às quais possa haver dúvidas, ou parece, enfim, de declarações que não serão corretas, naturalmente que iremos fazer essa averiguação e o apuramento da situação.
E essa averiguação, esse apuramento será feito de que forma?
Será feito analisando caso a caso se efetivamente as declarações prestadas correspondem à realidade. Sendo certo que todos os 260 casas que foram envolvidas neste processo foram objeto de um escrutínio, de uma avaliação por uma comissão técnica que entrega representantes no terreno do local, desde câmaras municipais, a própria CCDR, sempre na perspectiva de termos agentes no terreno com capacidade para fazer essa avaliação, insisto uma vez mais, com transparência e com rigor. Estamos a falar aqui cerca de uma dezena de casas relativamente às quais há dúvidas. Essas casas representam cerca de 4% das 261 que foram objeto de reconstrução e das quais cerca de 160 já estão efetivamente concluídas.
Poderá ter havido, Sr. aqui uma falha na fiscalização?
Insisto, todas as candidaturas foram avaliadas com os mesmos critérios.
Significa que algumas delas lançam agora algumas dúvidas.
Quando há dúvidas, essas dúvidas têm que ser esclarecidas.
O que é que pode acontecer caso se venha a provar que há alguma irregularidade na fiscalização destas obras? O que é que acontece às casas e às pessoas que receberam esses apoios?
São para pronunciar sobre essa matéria depois dessa avaliação ser feita. Eu, neste momento, o que foi solicitado à Comissão Técnica foi que essa avaliação fosse feita. Em função dessa avaliação e dos resultados que forem identificados, haverá seguramente propostas de atuação.
Rui Fiolhais, o presidente do Instituto de Segurança Social, uma das três entidades que gera o fundo Revita, em declarações à jornalista Teresa Almeida. Já a Associação Transparência e Integridade, ouvida pela Renascença sobre as suspeitas de irregularidades com donativos em Pedrógão, defende a criação de um mecanismo permanente para apoiar situações de reconstrução em caso de catástrofe. Uma proposta deixada por João Paulo Batalha, que deixa ainda críticas à gestão dispersa dos mecanismos de apoio.
A confirmarem-se as suspeitas, terá havido seguramente fraude na obtenção destes apoios para a reconstrução de casas que não cumpriam os critérios do regulamento. O que esta reportagem traça é um retrato de uma situação que seria sempre naturalmente confusa, porque estamos a falar de uma reconstrução de uma área afetada por uma calamidade, mas com uma confusão extremada, digamos assim, pelo facto de haverem várias entidades diferentes no terreno, de os processos de instrução, de administração destes apoios e de verificação de condições passarem por várias entidades diferentes, câmaras municipais, CCDR, o Fundo Revita, etc. E, portanto, na urgência de fazer o trabalho de reconstrução e de apresentar resultados desse trabalho com alguma rapidez, terá porventura havido controlos que falharam.
Ou seja, face à urgência da reconstrução, considera que terá sido um erro distribuir este processo de distribuição de donativos por diversas entidades, ou seja, de uma forma dispersa? Deveria ter sido mais centralizado, do seu ponto de vista?
O problema é que, tal como nós não estávamos preparados para o incêndio e a catástrofe que ele provocou, também não estávamos preparados para a reconstrução. E, portanto, as regras de reconstrução, os mecanismos de gestão do fundo Revita, dos donativos que foram angariados, do dinheiro público e o próprio processo de reconstrução foi regulado um pouco de improviso, na urgência e em cima do joelho. E uma das lições que nós temos que tirar deste caso e de toda a tragédia é que, tal como nós precisamos de pôr a funcionar com mais eficácia o ordenamento florestal, o combate aos incêndios, temos que também ter regulado o formato de intervenção em reconstrução de áreas afetadas por catástrofes. Isso tem que estar regulado à partida, temos que saber quais são as regras e temos que ter as instituições, quer de gestão de fundos, quer de controle e de auditoria, a postos, prontas a arrancar em caso de uma catástrofe que exija a sua intervenção, porque nós já tivemos em outubro outros incêndios cuja reconstrução está a ser feita com regras diferentes de junho, portanto isto tem sido demasiado casuístico e demasiado feito no improviso e portanto aí obviamente é difícil ter controlos que sejam eficazes.
E isso é uma falha do Estado do seu ponto de vista?
é uma falha do Estado, aliás, que se junta às outras falhas, como tinha dito, quer de prevenção, quer de gestão da catástrofe, tem que ser corrigida. Portanto, nós temos que ter um regulamento, uma legislação que se aplica à recuperação de áreas afetadas por catástrofes, que diga exatamente quem intervém, de que forma, como é que se centraliza a informação e a gestão para não haver uma profusão enorme de entidades no terreno, ou pelo menos se as houver, elas estejam devidamente coordenadas. Tudo isso tem que estar regulado e nós temos que ter regras claras, que estejam, digamos assim, dormentes e que arranquem rapidamente em caso de catástrofe, mas com regras que sejam conhecidas e que estejam testadas e que sejam bem controladas, para não estarmos sempre a trabalhar no improviso.
João Paulo Batalha, da Associação Transparência e Integridade, e a proposta para reduzir a margem para eventuais fraudes, aqui em declarações a André Rodrigues. Sobre este caso, também o CDS pronunciou para exigir uma investigação eficaz. Para o líder do partido, Assunção Cristas, não se pode repetir a situação do furto de tancos que, na sua opinião, todos envergonha.
Tem de ser escrupulosamente escrutinado e tem de ser, obviamente, investigado com eficácia e em tempo, e que não aconteça nesta matéria aquilo que está, infelizmente, a acontecer em tancos. Que mais de um ano depois continuamos sem saber o que se passou e isto envergonha-nos a todos nós.
No outro plano, a Renascença ouviu Eugénio da Fonseca, presidente da Cáritas, responsável pela recuperação de algumas casas em Pedrógão, que sublinha que qualquer irregularidade na identificação das casas reabilitadas é da responsabilidade do Fundo Reavita. A Cáritas está a recuperar 40 casas. Eugénio da Fonseca sublinha que houve a preocupação de acompanhar de forma próxima todas as situações.
Efetivamente, a Cáritas estabeleceu um protocolo com o Fundo Reavita e as casas que construiu foram todas indicadas por esse fundo. Aquilo que sei por parte da Cáritas de Coimbra é que cada caso foi acompanhado depois da indicação dos nomes das pessoas a quem se destinavam essas casas, num diálogo permanente com as famílias que iam habitá-las. Se houve alguma anomalia processual, ela decorre da identificação das casas.
Eugénio Fonseca confirma que das 40 casas inicialmente atribuídas para reconstrução à Cáritas, houve algumas que viram o processo ser anulado justamente pelo facto de se ter verificado que não se tratava da primeira habitação.
Das 40 casas que nos foram indicadas, depois da visita aos locais, se veio a verificar que, efetivamente, 3 ou 4 não estariam nas condições que diziam respeito às orientações dadas pela Cáritas, que, efetivamente, os apoios se destinariam apenas à reconstrução de habitações, construção e construção de habitações, de primeira habitação.
O Presidente da Cáritas quer tudo bem investigado.
Eu acho que nesta situação tudo tem que ser investigado e tem que se sacar responsabilidades a quem, por negligência ou por mesmo propositadamente, não agiu de forma correta, mas tenho muito receio que todo este barulho que se tem feito à volta dos incêndios de Pedrógão, sobretudo o barulho que não é mais que ruído, que não tem fundamento por vezes, não tenha causas nocivas sobre a grande generosidade que os portugueses têm revelado sempre nestas situações.
O professor Eugénio da Fonseca. 20 minutos depois das 11 da noite, Donald Trump atacou Bruxelas esta quinta-feira e disse que a União Europeia está a aproveitar-se dos Estados Unidos com a multa à Google, mas não vai fazer isso durante muito tempo. Ameaçou o presidente norte-americano no Twitter, aludindo à iminente guerra comercial. A Google foi condenada na União Europeia pela prática de atos anticoncorrenciais com o sistema operativo Android. Na análise de José Alberto Lemos, o correspondente da Renascença nos Estados Unidos, o ataque de hoje de Donald Trump é mais uma das teorias de conspiração do presidente norte-americano.
Sim, absolutamente, quer dizer, e são duas coisas que não são ligadas, como nós sabemos. Primeiro, a investigação europeia em relação ao Google, de que resultou esta multa, já tem meses, tem mais de um ano, se bem creio. E, portanto, aliás, a comissária frisou isso. E, portanto, não tem nada a ver com o desencadear ou o início desta guerra comercial que Trump desencadeou agora. E, portanto, o Trump vive de teorias da conspiração, como nós sabemos, não é? Portanto, todos os dias inventa uma teoria da conspiração e acha que não só conspirações internas, mas também as externas para o denegrir. E, sobretudo, veiculadas pelos chamados fake media, pelos falsos, pelos media, os media mentirosos, digamos assim. Ora bem, portanto, o que acontece aqui é uma coisa muito simples, é que a União Europeia tem regras sobre a concorrência, tem regras para, digamos, contrariar as posições hegemónicas e anticoncorrenciais destes gigantes tecnológicos americanos. Aliás, já multou aqui há anos, portanto há relativamente pouco tempo, o Facebook pela sua cooperação com a Cambridge Analytica, que foi a grande empresa que interferiu nas eleições americanas, como sabemos, já multou a Apple e agora chegou a vez da Google. Por causa do sistema Android, não tem nada a ver naturalmente com a guerra comercial desencadeada, que é um processo que corre paralelamente e que está em vias de se agravar, não é?
De resto, nesta altura em que falamos, está a decorrer uma audição em Washington, no Senado, com diferentes atores da indústria automobilística para determinar até que ponto as taxas alfandegárias às importações de automóveis podem chegar. Há também a indicação de que dentro de aproximadamente uma semana está previsto que uma delegação comercial da União Europeia se desloque à Casa Branca para abordar diretamente esta questão das relações comerciais. Estamos num momento, se não crítico, pelo menos pré-crítico.
Sim, eu diria mesmo crítico já, e não pré-crítico. Repare-se, Juncker vai no dia 25, portanto, Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, vai no dia 25 a Washington. Vai tentar chegar a uma plataforma de entendimento nisto, mas é muito pouco provável, porque, de facto, a agressividade de Trump em relação a esta questão comercial é muito grande, e mesmo esta ligação que ele acaba de fazer entre a modo como quem diz, a União Europeia está a inventar tudo, a inventar coisas para retaliar sobre os Estados Unidos, portanto, tem a ver com as tais teorias da conspiração, mas tem a ver, sobretudo, com a atitude que ele tem em relação aos seus aliados europeus. Repare-se a moderação com que ele fala e simpatia com que ele fala de Putin, por contraste com a agressividade com que fala da União Europeia. Mas convém sublinhar, isto é muito importante, que nesta guerra comercial desencadeada por Trump, a Europa é mais vulnerável do que a América, em termos de economia. Portanto, os europeus têm mais exportações e dependem mais das exportações para os Estados Unidos, o que não é surpreendente.
De resto, a propósito, maior justamente, e a propósito da indústria automobilística, o próprio Presidente Trump, e esse é um dado mais ou menos intuído, mesmo por quem não se interessa particularmente por questões ligadas à indústria automobilística, o grande prestígio que marcas de luxo europeias, em particular as alemãs e as italianas, desfrutam no consumidor médio norte-americano, o que não tem propriamente eco no caso europeu. Não há propriamente, com exceção eventualmente das motas Harley-Davidson, não há propriamente um grande culto dos automóveis norte-americanos na Europa.
Sim, até porque, repare-se, os automóveis norte-americanos, como nós sabemos, gastam imensa gasolina, ou imenso gasóleo, e portanto isso na Europa já foi uma coisa que foi abandonada há muitos anos. E mesmo se nós fizermos uma incursão nos Estados Unidos, eu, por exemplo, presencio isso diariamente em Nova Iorque, a esmagadora maioria dos automóveis que se vêem hoje na América são japonesas, embora produzidos lá. Por exemplo, os táxis são praticamente todos Toyotas. O que nós vemos hoje em Nova Iorque, na maior cidade dos Estados Unidos, é, assim, ao nível de 70%, 80% carros japoneses, por contraste com os carros americanos. Portanto, a Europa prepara-se para retaliar na Harley-Davidson, que tu acabas de citar, que é, digamos, uma coisa muito dirigida e bem inteligentemente dirigida, neste caso, porque é um símbolo americano, tal como são a Jeans e a Coca-Cola e não sei o quê, mas a Europa poderá sofrer mais do que os Estados Unidos sofrerão em termos económicos nesta guerra comercial. A Europa não é responsável por isso, naturalmente, mas vai sofrer as consequências. E não pode ficar quieta, como é evidente. Agora, isto não tem nada a ver com a multa à Google. É um processo diferente e paralelo.
Desta quinta-feira fica também a intenção de Donald Trump de manter um novo encontro com Putin. Tudo anunciado a golpes de Twitter.
Exatamente, o novo encontro de Putin, depois de ter dito, agora em Washington, ontem e hoje, exatamente o contrário do que disse na conferência de imprensa de segunda-feira em Helsínquia. Isto é, portanto, na conferência de segunda-feira em Helsínquia, ele admitiu que Putin lhe terá dito a verdade, pôs em xeque aquilo que os serviços secretos andam a dizer-lhe há anos, e já vamos lá, E agora disse que, afinal de contas, de facto aceita as conclusões dos serviços secretos, aceita as conclusões das pessoas que têm dito que houve realmente interferência na campanha eleitoral, e hoje o New York Times divulga uma coisa muito detalhada que ainda põe mais em xeque aquilo que Trump tem vindo a dizer. É que no dia 6 de janeiro, portanto cerca de 10 dias antes do presidente tomar posse, ele foi brifado na Casa Branca pela comunidade dos serviços secretos, que lhe mostrou provas concretas, textos, e-mails, etc., de ordens do próprio Putin para os serviços secretos russos para interferir na campanha eleitoral no sentido de prejudicar Hillary Clinton e favorecer Donald Trump. Ora, nesta altura, nesta reunião, ainda ele estava à bica de ser, portanto, ainda não era presidente, estava à bica de tomar posse, e ele teve alguma relutância em admitir isto, mas as provas são inequívocas. Hoje houve pelo menos mais três declarações, ou ontem, de ex-diretores da CIA, a dizer que o que ele fez em Helsinki é completamente inadmissível, não é? E um senador, que é um senador muito prestigiado, chamado Dan Coats, que é do Indiana e que é considerado um especialista em questões de intelligence, disse que a Rússia continua a tentar minar a democracia americana de forma continuada e perversa. E Trump disse que, se ele diz isso, ele é um especialista, e eu tenho uma grande consideração por ele, aceito o que ele diz.
Como é que pode evoluir esta questão de um ponto de vista mais político, numa altura em que está ainda em aberto a investigação independente à interferência russa nas eleições de 2016? Desde logo, com este dado absolutamente assombroso do ponto de vista político, de um presidente norte-americano desautorizar os seus próprios serviços secretos em detrimento da versão que é colocada a circular por uma potência inimiga?
Pois, pode evoluir, quer dizer, está muito dependente da evolução da investigação do Procurador Especial Robert Mueller. Essa é uma, digamos, uma investigação fulcral nesta matéria. Por exemplo, o diretor do FBI ontem dizia, contrariando também totalmente Trump, que a investigação de Mueller é uma investigação profissional, não é nenhuma caça às bruxas. Portanto, desmente, quer dizer, diretamente a expressão que Trump tem vindo a utilizar, não é que não há qualquer dúvida sobre a interferência russa, e hoje em dia já sabemos que, por exemplo, o presidente pessoalmente ainda não sabe nada de conspiração direta com os russos, mas o filho, por exemplo, aceitou uma reunião, o filho mais velho, Donald Jr., aceitou uma reunião em junho de 2016, em plena campanha eleitoral, com uma enviada do Kremlin. E, portanto, e disse num e-mail, e portanto há provas concretas disso também, disse num e-mail que se quem convocou a reunião, ou pediu-lhe a reunião, foi um amigo dele a quem ele disse: bem, se tens aí muita sujidade sobre a Hillary, ótimo, eu vou adorar isso. Portanto, este tipo de coisas, que devem estar muitíssimo mais aprofundadas hoje pelo investigador especial, não é? Qualquer dia vão chegar a vias de facto e a investigação vai ter que terminar. E embora se suspeite que Trump, ele mesmo, poderá não ser indiciado, familiares e colaboradores próximos, aliás, dois deles já estão na cadeia, ou já estão a ser, portanto, já estão pelo menos sob prisão domiciliária, como é Paul Manafort, que foi diretor de campanha, e Michael Flynn, que foi conselheiro da Segurança Nacional, já estão, obviamente, indiciados neste processo. E isso pode atingir familiares diretos do Trump, como seja o caso do filho, eventualmente o genro, e a filha, talvez não. Portanto, isto, quer dizer, mói, pode não matar, mas mói muito. Vamos ver o que é que dá esta investigação especial, porque daqui pode depender, de facto, um novo Watergate.
José Alberto Lemos, num comício no Iowa, em janeiro de 2016, no início da campanha eleitoral, Donald Trump afirmou que poderia estar no meio da Quinta Avenida, onde em Nova Iorque, onde na altura residia, e disparar uma arma sobre alguém sem que isso o fizesse perder um voto sequer. Com eleições no horizonte já em novembro, este grau de inimputabilidade eleitoral de Trump mantém-se junto de alguns setores do eleitorado, aquela base que o elegeu para a Casa Branca, ou começa a haver alguma erosão?
Bom, mantém-se, no essencial mantém-se. Enfim, não podemos também dizer que não haja alguma erosão, uma pequena erosão, mas, por exemplo, ontem mesmo a agência Reuters divulgou uma sondagem a dizer que os republicanos que estão no Congresso, portanto, não estamos a falar neste caso das bases, os republicanos eleitos, quer na Câmara de Representantes, quer no Senado, que 70% deles achavam que ele não tinha propriamente agido mal em Helsínquia. Quer dizer, quando toda a comunidade de serviços secretos, quando imensa gente criticou o Presidente e achou que isso foi uma atitude de traição, mesmo muitos dos eleitos, a maioria dos eleitos republicanos neste caso, ainda o apoia. E as indicações que há relativamente às bases conservadoras pelo país fora, pelos republicanos e não só, é que cerca de 90% deles continuam a apoiar Trump, independentemente destes incidentes. Portanto, a pergunta que tu colocas é uma pergunta fulcral, isto é qual o grau de inimputabilidade de um presidente que tem feito coisas inimagináveis, impensáveis à luz de qualquer critério de racionalidade e de bom senso, não é verdade? E para isto, que resultados é que isto vai ter do ponto de vista político nas eleições intercalares de novembro e daqui a 2 anos nas próprias presidenciais?
Outra questão, José Alberto Lemos, que pode explicar, alguns mídia norte-americanos estão a fazer eco, pode explicar esta sucessão de contradições à volta do comportamento, este lado errático do presidente Trump. O senador democrata Jeff Merkley, de Oregon, disse que esta atitude errática de Trump pode, num certo sentido, refletir, de um ponto de vista teórico, a possibilidade do Kremlin ter algum tipo de informação comprometedora sobre Trump e que a pudesse estar a usar junto do próprio. É evidente que Jeff Merkley se referia ao que foi já revelado há uns anos naquele explosivo relatório chamado Relatório Steele, um dossiê preparado por Christopher Steele, ex-agente do serviço britânico MI6, que, com base em fontes não validadas, apontava a existência de ligações de Trump, ainda empresário e magnata do imobiliário, com Moscovo. E numa declaração pública, o senador Jeff Merkley considerou ser provável isto ou algo próximo disso. Este é um quadro meramente especulativo ou pode haver aqui, enfim, alguma ressonância de verdade?
Pode haver ressonância de verdade, não é só especulativo, porque, repare-se, Trump, como tu referiste, tanto teve em Moscovo, salvo em 2013, porque ele era o organizador, ou o sponsor, ou o que quisermos, do concurso de Miss Mundo, ou Miss Universo, e isso foi realizado em Moscovo. E, na altura, esse relatório que fizeste referência, dizia que os russos teriam provas de que ele se, entreteve com práticas, sexuais e de outro tipo, lá no âmbito desse concurso. E, portanto, há quem desconfie, e há quem diga, por exemplo, não foi só esse senador que citaste, mas, por exemplo, todos os comediantes, os late night comediantes de ontem ou anteontem, diziam todos, o que é que o Kremlin tem que pode, o que é que o Kremlin tem na mão, qualquer dia vamos saber o que é que o Kremlin tem na mão para chantagear Trump permanentemente e para impedir que ele tome uma posição frontal contra eles. Portanto, poderá haver provas materiais de algumas coisas comprometedoras para Trump nessa altura em que ele esteve em Moscou. Aliás, essa pergunta foi feita a Vladimir Putin na segunda-feira e ele respondeu daquela forma cínica que sempre responde, que é não, ou seja, nessa altura já tem vindo a Moscou a muitos fóruns e muitas nações, a 500 pessoas num fórum económico, então você acha que eu os conheço a todos? Claro que eu não os conheço, não os recebi, não tenho nada que receber, e era o que faltava que a gente agora andasse atrás dessa gente. Mas nós sabemos que não é assim, de facto, que os russos agem. E os serviços secretos russos em particular. Portanto, têm sempre, tentam sempre, de todas as vias, ter provas comprometedoras para as pessoas para as chantagearem. Portanto, não é só, pode não ser só especulação, pode haver realmente aqui alguma coisa que impeça Trump, não é? Ou que faça com que Trump seja delicado e prazeroso com os senhores do Kremlin.
José Alberto Lemos, o correspondente da Renascença nos Estados Unidos, e justamente Donald Trump é um dos temas para o Conselho de Diretores a seguir, com Henrique Monteiro e Graça Franco, moderação de José Pedro Frazão.
Cá estamos para o nosso Conselho de Diretores e hoje trouxemos uma das figuras que está sempre na atualidade, que é Donald Trump. Depois da sua passagem pela Europa, esteve na cimeira da NATO, encontrou-se com a rainha, também foi pitoresca, no mínimo, alguns episódios da passagem.
A rainha encontrou-se com ele?
Sim, sim. da verdade. Depois também jogou golfe na Escócia, num dos seus hotéis ou empreendimentos turísticos, e foi até a Helsínquia numa cimeira muito comentada, tendo em conta a relação com a Rússia. Com Donald Trump, primeiro apareceu, no fundo, a desautorizar os serviços de informação norte-americanos. Quando chegou a Washington, veio dizer que não disse aquilo que tinha dito. Henrique Monteiro, não é surpreendente que Donald Trump seja associado a mudanças de posição ou algo deste género, mas tu acreditas que já estamos a brincar com o fogo nesta medida?
Quer dizer, eu não sei se estamos a brincar com o fogo. O que eu tenho assistido, e não é só Trump, mas sobretudo com Trump, é que, primeiro, era errado e mau politicamente mentir-se. Depois passou a ser banal, digamos, dizer umas mentirolas. E agora já é mentiras absolutamente provadas, quer dizer, com gravações e com tudo, e pode-se mentir à vontade que ainda há pessoas que o apoiam. Ele está a aumentar... até de popularidade nos Estados Unidos, e com coisas destas, e depois diz assim, não, isto aqui é fake news, está gravado, depois vai-se ver a gravação ainda era pior para ele do que... Mas, quer dizer, nada disso, isto é uma vergonha, é aquela coisa que a gente
uma vez vergonha.
É uma vergonha, isto é uma vergonha, e é uma vergonha o Ocidente, ou o que resta dele, ou lá o que é isto, que é esta parte do mundo, ter como líder teórico um homem que não se enxerga, que faz aquelas figuras e que depois chega aos Estados Unidos e diz o contrário, ou um fanfarrão que diz não há nenhum presidente americano que tenha sido tão duro com os russos como eu. Enquanto esteve em Helsínquia, teve ao colo, ou deu o colo ao Putin. Quer dizer, eu acho que ele tem inveja de não poder fazer nos Estados Unidos aquilo que o Putin faz na Rússia. Porque os Estados Unidos são um país que tem instituições muito mais fortes do que na Rússia, poderes e contrapoderes, freios e contrapesos, como se diz em economia, como se diz em ciência política, e, portanto, ele não pode, de facto, ser como o Vladimir Putin, quer dizer, não pode fazer tudo como ele gosta. E eu acho que ele, no fundo, admira o Vladimir Putin, admira-o por isso, porque ele admira os homens fortes, é daquele estilo... mandão, que gostam muito daqueles homens fortes e que acha que isto da democracia dos freios e dos contrapesos e dos não sei o que é uma coisa de fraco.
Mas nada disso é novo, então, graça, porque se ele tem a popularidade, está a crescer, voltamos à fratura que esteve no contexto da eleição dele, onde, por muito criticado que fosse, a verdade é que ele conquistou a presidência dos Estados Unidos.
Pois é, isso que é. Se isto não fosse dramático, seria quase uma farsa, não é? Portanto, é um personagem histórico que, de facto, quer dizer, parece quase um personagem de ficção. Um filme que quisesse mostrar um presidente americano completamente louco e irresponsável teria esta figura, provavelmente pecava por defeito.
Há quem diga que supera a ficção, então.
Supera a ficção. Agora, de facto, isto é simplesmente dramático, porque quer aquilo que ele disse em relação à NATO, portanto, a posição que ele teve em relação aos parceiros da NATO. Depois, a falta de rigor em relação ao conceito de amigo, inimigo, competidor, adversário. Ele tratou a Rússia não como deveria ter tratado, portanto, como uma potencial ameaça ao bloco da NATO e, portanto, uma potencial ameaça àquilo que é o nosso mundo. Não que não sejam necessárias relações com a Rússia, evidentemente que são, e são importantes as relações económicas com a Rússia, mas todos nós sabemos o que é que diz, nem sequer é o que é que faz em segredo, é o que é que diz o Sr. Putin, que diz, por exemplo, que uma terceira guerra mundial será ganha por aquele que conseguir na inteligência artificial um maior exército de drones. Portanto, ele está claramente a apostar em novas tecnologias, em inteligência artificial, para ameaçar o Ocidente. O Sr. Putin trata-o como uma espécie de companheirão, portanto, alguém que, aliás, quando quis definir, disse que não era um inimigo e disse reiteradamente, e quando quis definir os seus sentimentos em relação à Europa, à China e à Rússia, colocou talvez em pior posição a Europa do que os outros dois. E, portanto, percebe-se que este nosso aliado é totalmente imprevisível. Para além desta noção de inimputabilidade, e irresponsabilidade sobre aquilo que ele diz. Portanto, é evidente que ele pode dizer que aquilo que disse não foi aquilo que disse, mas quando é gravado é expectável que se possa mostrar, como fez o Daily Mirror, aquilo que ele disse em relação à sua anfitriã, que era a senhora May, quando esteve em Londres. Portanto, para além da grosseria
possível aliada
natural,
no contexto do Brexit, porque se olhar para a Europa, poderá
sim,
querer olhar
aliás
para a
aconselhou
processo em Europa.
Exatamente, aconselhou a senhora May a processar a Europa e a fazer um hard Brexit. Portanto, ele quer destruir a Europa. Isso é um dos objetivos que parece mais ou menos evidente. Ele quer dividir para reinar. E está a fazer isso com metodologia, ou seja, não é um louco no sentido inimputável e eu creio que isso é até um erro em que nós não podemos cair. Este senhor tem uma estratégia.
Pode ser imputável noutra perspectiva na Constituição americana em relação àquilo, ao seu comportamento em relação à pátria americana, mas é a batalha legal lá.
Sim, ele cometeu uma traição à pátria quando considerou a Rússia não um inimigo com quem se podiam, inclusivamente, partilhar, não é? Aquilo que são segredos estratégicos. Portanto, não é possível que ele diga que confia mais no inimigo do que nos seus serviços secretos. Isto é uma questão, aliás, de puro bom senso, não é?
Quer dizer,
qualquer.
Ele não tem puro bom senso absolutamente nenhum. Eu, quer dizer, acho que a mim o que me preocupa mais do que as consequências que isto tem, e claro que isto pode ter consequências gravíssimas, mas também pode não ter consequências nenhumas, quer dizer, porque há aqui um terceiro fator que é muito bom ter em conta.
Algumas
que é,
já teve, sabes, que é a China. Henrique, é que ele já roubou meio ponto de crescimento ao mundo.
Sim,
só
pois,
esta
também.
Incerteza.
Não, também eu estou já a falar, mas eu não estou a falar, eu não estou a falar desse tipo de consequências, porque essas aí, evidente, existem. Mas quer dizer, estou a falar mesmo de consequências mais dramáticas do que essas. Porque há aqui um fator que é a China, e a China, eu acho que a Europa, por exemplo, inteligentemente reagiu fazendo um acordo comercial com o Japão, e deve fazer com a China, e deve tentar também, por um lado, quer dizer, nós só podemos ser amigos de quem quer ser nosso amigo. É impossível ser amigo de quem não quer ser nosso amigo e que acha que nós até somos inimigos, no fundo.
Nós somos aliados.
Quer dizer, também,
na
não
aliança
sei.
Militar.
Na aliança militar, sim, mas também somos aliados dos turcos, e os turcos andaram-nos a fazer exatamente o contrário do que nós fizemos na Síria. Bom, isso é tudo.
Não sei se
confuso.
Neste momento os turcos não são de maior confiança do que o senhor Trump.
Sim, até os iranianos, devo dizer, porque pelo menos a gente sabe o que é que eles querem. Agora, o problema não é esse. Quer dizer, o problema é que ele também não pode pensar que é o maior da cantareira, como dizia o Chico Fininho,
Chico Fininho,
o Rui Veloso. Porque também não é, porque a China tem muitas divisas americanas, tem as divisas americanas todas, e em matéria tecnológica, a gente não se pode esquecer que a China tem um avanço tecnológico notável, por exemplo, em relação à Rússia, não em relação aos Estados Unidos. E a Europa, em relação mesmo aos Estados Unidos e à Rússia e até à China, ainda tem, em matéria tecnológica, muitas cartas para dar. Portanto, isto agora joga-se muito nestas questões tecnológicas.
Nós hoje tivemos aqui o comissário Moedas, que tem muitos milhões para apostar na recuperação.
Sim,
na recuperação tem 100 mil milhões
para... Isso é uma outra conversa.
Isso é outra conversa.
Outra conversa.
O nosso atraso tecnológico. Alguns
a gente não tem assim um grande,
terão impacto.
A gente não tem assim um atraso tecnológico também tão grande quanto parece. Agora, o que não temos é uma coordenação tão boa como devíamos entre os diversos países da Europa. E depois também temos uma certa falta de autoridade moral, porque temos dentro da Europa pessoas que são tão más como o Trump ou tão más como o Putin.
Que seguem o mesmo caminho, no fundo.
Que seguem o mesmo caminho. E, portanto, a mim o que me preocupa é que o mundo hoje é dessas pessoas. Se a gente começar com o Xi Jinping, para não falar já do Kim Jong-un, com o Putin, com o Trump, com os tipos todos da África, com o Maduro, com o Evo Morales, com mais não sei quantos em África.
Tens de tomar um antidepressivo.
Não, mesmo em Portugal, eu acho que nós mesmo em Portugal estamos também com uma cultura de irresponsabilidade, de quase inimputabilidade, que aliás foi muito patente, eu vou meter aqui assim entre parênteses, mas acho que de facto foi lamentável esta semana aquilo que foi a audição de Manuel Pinho na Assembleia da República.
Não, pois isso é uma coisa impensável.
É impensável, quer dizer, alguém chegar, eu acho que foi uma cena à Trump. Portanto, foi alguém conseguir chegar ao Parlamento Nacional e gozar literalmente com o Parlamento. Portanto, fingir que nada do que é importante tem importância nenhuma. E, portanto, não podemos só atacar o Sr. Trump, porque, enfim, está lá nos Estados Unidos, porque nós cá por casa também temos as nossas pequenas histórias na mesma linha.
Eu gostava de vos ouvir sobre um segundo tema que já no outro dia aqui, de certa maneira, aflorámos, e tu, Henrique, penso que levantaste a propósito até da declaração, se não me engano, do Alto Comissário para as Migrações, sobre a questão do racismo em Portugal, onde dizia que os portugueses não são genericamente racistas, mas como todos os outros, temos preconceitos. Isto é uma das vertentes, gostava de vos ouvir sobre isso. Outra tem a ver com a polémica em torno do Museu das Descobertas, que estava no programa eleitoral de Fernando Medina, mas tem vindo a ser sucessivamente contestado, criticado, muito na academia em particular, mas também nos média. Henrique, tens opinião sobre estes dois temas?
Eu sobre o primeiro, também tenho sobre o segundo, mas são opiniões que não vão no mesmo sentido, digamos, da maior parte das pessoas. Eu acho que os portugueses são tão racistas. Quer dizer, eu para já não gosto de frases tipo os portugueses são racistas, ou os franceses são não sei o quê, ou os italianos não sei o quê, porque não há esse tipo de unidade e de cultura sem, não plural, não existe em país nenhum. Em Portugal, como nos outros países, há racistas e não racistas, antirracistas, e também há estúpidos e inteligentes, e também há louros e morenos, e há altos e baixos. Quer dizer, não há propriamente. Agora, nós dizermos que temos um distingo em relação à média da maior parte dos países por sermos menos racistas é errado. Nós temos, isso vem um bocado também das teorias de Gilberto Freire, do lusotropicalismo, e também do Portugal do Minha-Timor, que era uma coisa do Estado Novo, que o Estado Novo promoveu muito, já vinha de antes. E o que nós temos em diferente em relação aos outros é que nós éramos tão poucos, que tivemos que inventar o mulato, não é? Porque senão. Mas isso foi uma necessidade.
Mas essa invenção é uma invenção que não existe noutros povos.
Não,
ou seja,
existe
nós,
também.
Nós
desculpa,
não vemos...
desculpa, existe os holandeses. Porquê é que nós não olhamos, por exemplo, para os holandeses?
Não existe nos holandeses, não existe nos belgas, por exemplo.
Não, está bem, mas
não estás a ver um belga a casar, ou seja, só a exceção
doutora.
da exceção do belga.
É preciso conhecer a história. A Bélgica só ficou com uma colónia depois da Conferência de Berlim, que foi dada ao rei Leopoldo.
Está bem, mas isso não quer dizer...
Não, está bem, mas é que a nossa mestiçagem vem do século XVI, não vem do final do século
XIX. Mas nós continuamos, basta ver os nossos meninos do Erasmus, que chegam aqui sempre casados, ou em dias de se casar, com qualquer outro povo.
Os holandeses têm imensa mestiçagem também, nomeadamente as antigas colónias do Suriname, também com os indonésios e que foram também colónias holandesas.
Sim.
E portanto eu por aí não
eu
entro.
Acho que há um crescente sentimento racista em Portugal.
Bem, claro,
e isso, acho que isso é grave.
Mas há um crescente sentimento racista em todo o mundo. Não é bem racista, é pior, é nacionalista. Não sei se é pior,
é xenófobo. Ou seja,
exatamente,
o outro começa
o outro
a ser menos bem visto do que era visto até aqui. Por exemplo, em Lisboa é evidente que há neste momento aquilo que era uma hospitalidade crescente pelos estrangeiros, assim, é um certo fascínio provinciano, não é? De que os maias, que agora já não sou obrigada obrigatórios no currículo.
Mas podem ser dados. Podem...
Já não são há vários anos.
Podem ser lecionados.
Eu temo que depois ninguém mais, quando a gente refere os maias, saiba a que é que nos estamos a referir, mas aquele fascínio pelos estrangeiros está a ser agora.
Como também
um
não
bocadinho...
temos a civilização maia da América pré-colombiana.
Não estamos a falar disso, achas que é preciso dizer? Mas eu acho que noto isso. Por exemplo, agora os turistas enfim, há muito mais rejeição ao diferente, ao estrangeiro. E acho que isso
sobre,
é preocupante.
Sobre isso, a Helena Matos, no Observador, fazia uma entrada de um texto que era assim: isto é impossível, não se pode viver, porque as pessoas de fora são demais, as pessoas de os estrangeiros vêm para aqui e alteram os nossos costumes e mais não sei quantos e tal. E depois dizia esta coisa maravilhosa: se estiver a referir a turistas, é um tipo de esquerda bem visto. Se estiver a referir a refugiados, é um tipo de direita racista. E a frase é rigorosamente a mesma. Quer dizer, na verdade, eu compreendo-a, porque eu sou a favor dos turistas e sou a favor dos refugiados. Quer dizer, eu quero é que eles, não, quero que eles venham.
Mas
não,
é isso
quer dizer,
mesmo, acho que eu acho que tanto acontece com
era aquela coisa que havia, que era bem-vindo seja quem vier por bem.
Deve vier por bem,
pronto, era essa a questão.
Olha, mas em relação às descobertas,
sim,
eu acho que há toda a legitimidade em nós fazermos um Museu das Descobertas. Acho que Henrique Leitão fez o 360 Descobertas, que foi uma excepcional exposição na Gulbenkian, que aliás, cujo comissariado lhe valeu depois o prémio Pessoa. Mostrou que as descobertas, quer isso, portuguesas, quer espanholas, foram essenciais para uma fase da globalização. Acho que temos toda a legitimidade para fazer, e refiro só a uma coisa: a Academia, quando se refere à Academia, por exemplo, a Academia das Ciências, acaba de lançar uma iniciativa, que eu acho, aliás, uma iniciativa muito engraçada, sobre a questão da língua, da interculturalidade e dos descobrimentos portugueses como património mundial. É uma iniciativa que colhe o apoio de Artur Anselmo, que é o presidente da Academia, e foi uma sugestão de Matilde Sousa Franco. Eu subscrevo inteiramente, e como ontem disse, eu acho que a CPLP, se algum mérito tem, é a questão da língua, embora com aquela vergonha, não é verdade? De estar lá e nem material, mas isso não estraga tudo, não é? Pronto.
Bom, mas eu sobre esse museu, sobre esse, eu só quero dizer uma coisa. Eu percebo.
E como olhamos para o passado.
Exatamente. Eu percebo as objeções historiográficas, quer dizer, porque já hoje já não se diz descobrimentos nem descobertas historiograficamente, porque não só porque o politicamente correto foi matando.
Fala-se aqui em expansão?
Fala-se mais em expansão. Mas quer dizer, mas expansão também não é grande coisa. Agora, o que eu acho completamente absurdo é pegar numa coisa.
Descontextualizar no tempo,
exatamente,
é isso?
Exatamente, quer dizer.
Aquilo que aconteceu assim,
não foi descoberto,
à luz de hoje.
Devia ser do encontro. Epá, encontro é meio caminho, desculpem lá, quer dizer, não vinha
e
nenhum.
E os atos de escravatura durante a expansão marítima.
Mas os atos de escravatura.
Mas o que é mau é mau.
Os atos de escravatura
que é dos argumentos.
Eu sei, os atos de escravatura durante a expansão, já existiam atos de escravatura antes da expansão.
E havia atos de escravatura dentro dos países. No
Benin, há um museu da escravatura muito, muito bem feito, em que explica como os negros faziam escravos e depois os vendiam aos brancos. Eu nunca vi. A singularidade da nossa civilização é ter pedido desculpa pela escravatura e é ter pedido desculpa pelo tráfico de negros. Eu nunca vi a civilização árabe pedir desculpa por isto, ou civilizações negras que fizeram escravos e que traficaram pedir desculpa sobre isto, ou outro tipo de civilizações que tinham escravos a dar com
estão
pau.
Assinalados todos os mercados escravos como
quer dizer,
uma rota.
A nossa singularidade é dizer nós fizemos isto e fizemos mal. É a nossa singularidade. E não agora é negar. Porque os outros negam. E depois nós temos sempre umas pessoas muito inteligentes e muito melhores que os outros, claro, e superiormente moralmente superiores, que dizem, ai não, e tal, a gente tem é que fazer.
Obrigada, Henrique. Obrigada, Henrique. Termina, Conselho de Diretores, a última edição. Só regressam depois de férias, são algumas semanitas de férias. Portanto, eu pergunto, Graça, tens
escravos.
Alguma sugestão para nós?
A minha sugestão?
Sim.
Para os próximos dias é ainda gozar aquilo que são os jardins da Gulbenkian com todas as suas
iniciativas.
Eu
até
acabei
domingo
de descobrir um jardinzinho pequenino, delicioso, na cidade, por trás da Livraria Almedina. Passem por lá, leiam os livros, gozem estes pequeninos paraísos que estão espalhados pela cidade.
Eu tenho uma sugestão melhor.
Calma, Henrique, deixa a senhora falar.
Deixa a senhora falar, então.
Está terminado, graças.
Está a falar de jardins da Gulbenkian.
Eu
tenho no Porto, na Casa da Música, 28 e 29.
Olha que grande originalidade. Sais daqui da Gulbenkian para a Casa da Música do Porto.
Para quê? Para o encontro de bandas filarmónicas. Quem é que não gosta de uma boa banda filarmónica?
Olha, em Lagos, no dia 26,
a banda filarmónica,
a banda do Exército, vai
São
estar
Cipriano,
também.
A velha.
Para que não se percebe nada. Então, a tua proposta, Henrique, eu já estou perdida, a
dia
tua.
Dia 28 e 29, na Casa da Música, há um encontro de bandas filarmónicas, em que participam, por exemplo, a banda de música de São Cipriano Velha, a banda de música de São Cipriano Nova.
Está percebido.
A Sociedade Filarmónica de Maiorguense.
Obrigada, Henrique. Obrigada,
deixa-me só dizer, 26 em Lago, a Orquestra Ligeira do Exército, que é um autêntico espanto.
Mais um divertido conselho de diretores, como habitualmente. Edição da noite, o arcebispo primaz de Braga, Dom Jorge Urtiga, critica dirigentes de comunicação social e claques desportivas e pede mais mais solidariedade no desporto. Um apelo deixado esta quinta-feira durante a apresentação da Carta Pastoral de Arquidiocese, intitulada Desporto, Escola e Missão de Humanidade. Uma apresentação acompanhada pelo jornalista Isabel Pacheco.
O arcebispo Primaz de Braga lembra que sem valores não há desporto e pede uma mudança de comportamentos que ponham fim às anomalias que se vive no desporto, a começar pelos protagonistas, os dirigentes e atletas, mas também pelos adeptos e pelas claques.
Porque essas anomalias nós podemos ligá-las aos desportistas, àquilo que praticam o desporto, não é? Uma delas pode ser a violência, por exemplo, a questão da corrida desenfreada, digamos, ao dinheiro, o desconsiderar os outros, às vezes também um certo racismo entre quem pratica o próprio desporto, não é? Anomalias nos adeptos, nas claques, não é? Também são tantas, não é? Que nós vemos, que sentimos diariamente, não é? A claca, quer dever promover um sentido de festa e de alegria, promove, mas é atos de violência e ao quase terror, não é?
Atitudes que merecem a reflexão e empenho de todos, sublinha Dom Jorge Ortiga, que não deixa de fora o papel da comunicação social.
Hoje voltar a colocar o desporto nos estádios e não permitir que alimentem conversas intermináveis com verdades parciais. Hoje, futebol, o desporto, não é? Joga-se mais diante dos micros e de papel, não sei como, muitas vezes no jornal. Não é? E muitos dos problemas que o desporto tem, nomeadamente num campeonato de futebol, surgem, um que diz uma coisa, outro que diz outra, depois incendeiam-se e começam de um lado e do outro. A comunicação social tem um papel muito grande na promoção do desporto como valores. Não é?
Apelos deixados pelo arcebispo Primaz de Braga na carta pastoral dedicada ao desporto, em que lança o desafio para uma sociedade desportiva mais solidária.
Na verdade, o desporto hoje, particularmente o futebol, movimenta milhões e milhões, concentrados apenas em algumas pessoas, e era bom que estas pessoas, que ao fim e ao cabo são modelo e referência na sociedade, pudessem efetivamente partilhar e pôr em comum com pessoas com mais necessidade, com causas, com instituições e associações, de tal modo que estas pessoas sentissem um certo prazer que lhe foi proporcionado também pelo desporto, não é? Pois é um desafio que é lançado e que já tem tido já algumas concretizações, mas que penso que é de estimular ainda muito isso mais.
Desafio dirigido sobretudo aos grandes clubes esportivos, um dos destinatários da Carta Pastoral, apresentada pela Arquidiocese de Braga, que quer o desporto como escola e missão de humanidade.
O trabalho da jornalista Isabel Pacheco, justamente no final de mais uma edição da noite, o arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, a criticar dirigentes, comunicação social e claques e a pedir maior solidariedade no desporto. Boa noite.
Edição da noite.